Estamos agora em contato telefônico com o deputado estadual Carlos Búrigo, do MDB. A deputada estadual Nadine Anflor propôs o título de capital do churrasco de cordeiro mamão para Capão Bonito do Sul. É relator o deputado Carlos Búrigo. Pois temos a informação de que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, parecer favorável do deputado Carlos Búrigo, que declara Capão Bonito do Sul como capital do churrasco de cordeiro mamão. Deputado Carlos Búrigo, bom dia, prazer em contar com a sua participação aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa, aí de Lagoa Vermelha e da região. É um prazer estar falando com vocês nesta manhã aí que, pelo que eu sei, tem sol aí também, né? Depois de um período bastante chuvoso que atrapalhou muito o agronegócio, a plantação, né? Nessa época tão importante, nós temos aí uma semana boa. Então temos que agradecer aí essa semana boa. E realmente, né, Ademara, eu tive o privilégio de ser relator desse projeto, né, que foi proposto pela deputada Nadine, estabelece, que declara Capão Bonito Sul a capital do churrasco do cordeiro mamão, né? Tão importante essa valorização dos nossos produtos típicos, né, que caracteriza a nossa região, né, seja vários municípios aí têm seus produtos importantes, que ele também vira um motivo de uma festa da comunidade, para receber turistas, e também um produto turístico. Então nós relatamos esse projeto e na terça-feira passada ele foi aprovado por unanimidade. Então, agora ele virou lei. E o que isso quer dizer, né? Além de tu valorizar esse produto e estabelecer formalmente essa festa e esse churrasco, né, do cordeiro mamão, ele também possibilita que o município possa pleitear recursos do governo federal, do governo do estado, através dos editais que são colocados, principalmente pelos ministérios, Secretaria do Turismo e da Cultura, para buscar recursos para poder realizar essas festas e valorizar então esse produto. Então isso traz aí como um selo para o município, dizendo que ele formalmente é reconhecido como a capital do churrasco cordeiro mamão. Isso é muito importante, valoriza o nosso produto e dá condições para que os municípios possam acessar verbas federais e estaduais. Esse projeto, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça? Não, agora ele ainda passa por uma comissão de mérito. Tá?
Ah, sim.
Então, acredito que nos próximos, até o final do ano, nós temos esse projeto que já vai ser lei, né? E depois vai ser sancionado pelo governador. Tá? Então, uma comissão que é a mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos que entram na Assembleia Legislativa obrigatoriamente têm que passar por essa comissão. E essa é uma comissão muito disputada, só para terem uma ideia. Nós temos lá na fila para ser aprovado mais de 240 projetos, né? Então, não foi pedido preferência nesse projeto para que ele pudesse ter uma preferência lá, e a gente tem feito isso naqueles projetos que são, identifico aí como projetos importantes para a nossa região, né? Então, ele passou na comissão mais importante, agora o trâmite é mais tranquilo aqui, né? E na mesma esteira, até uma informação, Ademar, eu acho que tu já deve saber, não sei se os ouvintes já sabem, o deputado Alceu Moreira também propôs esse mesmo projeto, declarando Capão Bonito a capital nacional do churrasco de mamão, também a nível federal. E foi aprovado ontem na Câmara Federal esse projeto de autoria do deputado Alceu Moreira, também declarando a nível federal a capital aí do churrasco do cordeiro mamão. Então é importante que nós temos, provavelmente tem uma lei municipal, agora tem uma lei federal e nós vamos ter a lei estadual. Então nós estamos aí nas três esferas do poder executivo aí do país, sendo reconhecida como a capital aí do churrasco do mamão. Isso estabelece, sem dúvida, um diferencial quando nós vamos brigar por verbas no Ministério ou na Secretaria de Cultura e do Turismo. Importante essa conquista. E agora, no dia 17 e 18 de novembro, nós temos a décima feira de ovinos aí, né? Então, acho que é mais um motivo aí para comemorar aquilo que tem dado muito certo, que tem levado o nome de Capão Bonito e da região aí para todos os centros aí com essa festa muito importante aí, que já é cristalizada como uma festa regional.
Vai estar presente, deputado Búrigo?
Não, eu não vou conseguir estar presente, até recebi o convite ontem, mas eu tenho um outro compromisso nesse período, mas eu não vou conseguir, mas quero ver se na próxima a gente vai fazer presente, tá?
Ainda com relação a Capão Bonito do Sul, deputado Carlos Búrigo, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou a questão de poucos dias, 115 milhões de reais para a região. São recursos para o plano de rodovias. E o município de Capão Bonito do Sul está incluído na questão da conclusão do asfaltamento do acesso, obras que foram interrompidas.
Isso é muito importante, tu sabes, e todos os ouvintes sabem, que essa obra, nós, quando o governo, quando o Sartori era governador, eu era secretário de planejamento, e por pedido aí das lideranças da região, né, e eu tinha conosco aqui o Branco aí, que era também de Capão Bonito, mais a vice-prefeita, aí sempre nos pediram essa obra, e lá ainda no governo Sartori iniciou essa obra, e que ela gradativamente foi colocado recursos, né, para que ela tenha continuidade. Em algum período ela parou pelas dificuldades do estado, né, e eu passei ali nessa estrada há pouco tempo, e realmente falta lá, acho que menos de 1 quilômetro, né, para fazer, e também o recapeamento daquela parte mais antiga que já está precisando, e o governo do estado liderou, então, a nosso pedido, 3 milhões de reais, né, 1 milhão em outubro, novembro e dezembro. Então, se Deus quiser, até o final do ano, o tempo também ajudando, nós teremos, então, finalizada essa tão importante obra aí, que vai fazer definitivamente a ligação aí da 461, que vai ligar Lagoa Vermelha, enfim, a Capão Bonito do Sul. Né? Então, é uma conquista para Capão Bonito do Sul, é uma conquista para a região. E é o trabalho que nós temos feito aí como defensores da região, como representantes da região. Então, vai ser uma realidade.
Que outras ações você tem desenvolvido com relação especialmente à nossa região, deputado Búrigo?
Bom, ainda na questão das rodovias, né? Você sabe, eu fui prefeito de São José dos Ausentes, e lá, em 97, nós começamos a luta por finalizar o último trecho da BR-285, que é São José dos Ausentes. Bom Jesus a São José dos Ausentes, que já foi concluído, mas agora ainda temos 8 quilômetros de São José dos Ausentes até a divisa com Santa Catarina, e mais a ponte em cima do Rio das Antas, né? Então nós estamos trabalhando para que essa obra tenha continuidade. O DENIT também já licitou, já tem empresa escolhida, ela começou seus trabalhos agora no mês de agosto, setembro, e tem recursos no orçamento do ano que vem para ter continuidade. Importante obra que vai fazer definitivamente a ligação aí da entrada no Brasil lá por São Borja, passando aí por todo o Planalto, por Vacaria, Campos da Serra, e levando até a Santa Catarina. Então, ligando aí importantes BRs, como a 101 lá em Santa Catarina, a 116, né? E também fazendo uma ligação bioceânica, né? Entrando aí a Argentina e saindo lá no Chile, né? Uma importante estrada que certamente, quando ela ficar concluída, ela vai facilitar muito o escoamento da nossa produção por essa BR. Nós estamos lutando, ela faz parte da principal demanda da minha frente parlamentar de logística e transportes dos campos de cima da terra. Mas também estamos lutando aí pela BR-470, né, que vai ligar a Bé da Rocha, Lagoa Vermelha, e dessa forma fazendo essa ligação também de uma importante estrada que vai ligar ali a encosta do Nordeste, ali por Veranópolis, aquela região toda, passando aí por Lagoa Vermelha e entrando para Santa Catarina. Também estamos trabalhando bastante com essa obra aí, como importante no nosso projeto.
O projeto técnico estaria em fase de execução?
Desculpa, não entendi, pode repetir.
Não, digo, o projeto técnico desse trecho aí da BR-470.
O projeto técnico está em fase de conclusão, né? Depois do projeto, dos estudos, evidentemente, que aí vem para a parte que é da licitação da obra e brigar para colocar recursos no orçamento. Né? Então nós queremos, e temos aí uma promessa, que ainda no segundo semestre de 2024 a gente poderá, andando bem as licitações, termos obra já. Então é essa é a nossa meta, essa é a nossa briga. É claro que não sou só eu que estou brigando, tem outros colegas deputados, tem o Santini, que é aí da região, que é um defensor dessa estrada. Então a gente precisa ser leal e defender esse projeto aí com outros deputados aí, é o que nós estamos fazendo.
Isso. Pois não.
Acho que é importante colocar, Demar, que o Estado do Rio Grande do Sul, ele tinha apenas 4 delegacias para o combate dos crimes rurais aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, o Estado era dividido em 4 quadrantes e quem cuidava da nossa região era a delegacia aqui de Camaquã, que fica muito longe, né? Não tinha condições de fazer esse atendimento ainda. A gente sabe do que é o abigeato aí na nossa região, aí, trazendo muito prejuízo para os nossos pecuaristas, enfim, de toda a região. E o governo do Estado, e nós brigamos muito por isso, faz 3 anos que eu tenho brigado por uma delegacia aí nos campos em cima da serra. E o governo anunciou agora, o mês passado, que vai fazer a instalação de mais 4 no Estado, então vão ficar 8, e uma delas vai ser aí em Vacaria, que vai ter a responsabilidade de controlar, de fiscalizar toda a questão do abigeato aí nos campos de cima da serra, que vai pegar toda a nossa região aí, desde Vacaria, indo para o lado de Lagoa, pelos municípios aí no Nordeste, mas também para o lado da serra ali, até Campos de Cima da Serra, São Francisco de Paula, Bom Jesus, São José dos Ausentes, e também Caxias do Sul, que ali na região ali de Lajado Grande, com a divisa com São Francisco, também tem muito roubo de gado. Então, provavelmente no primeiro semestre de 2024, ela será instalada definitivamente, e é mais uma conquista para a nossa região. Essa foi uma bandeira do nosso mandato desde 2020, aí nós estamos brigando para que ela possa realmente acontecer, e vai acontecer o ano que vem. Então eu acho que é uma notícia importante aí para a nossa região, né?
Isso. Uma notícia de certa repercussão, meu caro deputado Carlos Burigo. Gostaria de ouvir a sua opinião. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado decidiu pela anulação da venda da Corsã. A decisão dos conselheiros se baseou em irregularidades na privatização. A empresa estava saudável e foi negociada muito abaixo do que valia. O que dizer a respeito, deputado Burigo?
Bom, primeiro, essa é uma versão que se tem da Corsã, né? Eu particularmente conheço muito os órgãos públicos do Estado, conheço também a Corsã e não concordo com essa versão aí que ela foi negociada muito abaixo. Tá? Ela também, a empresa é uma empresa importante, mas ela foi negociada com todo o seu passivo e seu ativo, né? E sem dúvida eu tenho convicção que a entrada da AEGEA aqui no Rio Grande do Sul, comprando a Corsã, a maior empresa de saneamento do país, vai trazer aí muitos investimentos para os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Isso vai ser importante principalmente para os pequenos municípios que não têm uma receita importante na questão do saneamento e pelo marco legal do saneamento, até 2032, será obrigado os prefeitos e os administradores dos municípios terem em seus municípios 98% de água tratada e 92% de esgoto, de saneamento, né? Isso a Corsã não tinha condição de fazer, ela não tem condição de fazer esse investimento e essa empresa tem convicção que vai fazer. Bom, o que foi julgado no Tribunal de Contas, ainda na segunda Câmara, são apenas 3 conselheiros, né, que foi feito esse julgamento, e agora o Estado está recorrendo e pedindo que isso vá para o plenário, né, onde será julgada pelos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, e nós temos convicção que não tem nada que tenha consistência para que possa anular a venda da Corsã e acreditamos que ela vai ser homologada sim e que o Estado do Rio Grande do Sul vai ter muitos investimentos aí na área de saneamento, água potável, esgoto, enfim, nesses próximos anos.
A votação do pleno do TSE se dá de forma rápida ou é algo assim mais demorado?
Não, é rápido. Eu acredito que até o final do ano já tá, vai estar tá jogada. Tem que ser ele, o governo do estado deve estar, eu não sei se já formalizou aí o pedido recorrendo. Isso aí vai ser pautado na sessão, é uma sessão que corre nas quartas-feiras à tarde, né? E acredito que até o final do ano ela será já julgada e restabelecida toda a legalidade do processo de licitação e de venda da Companhia do Estado da Corsã.
O senhor acredita que essa decisão da primeira Câmara do TSE, decidindo aí pela anulação da venda da Corsã, não tem assim um efeito prático?
Eu acho que não, até porque é o seguinte, né? Notadamente, os conselheiros que estão nessa Câmara são conselheiros que, historicamente, são contra privatizações de empresa, né? Então, eu acho que aí tem maneiras de reverter isso, né? Então, eu tenho muita confiança que isso é muito mais por uma questão de convicção deles pela questão de manter empresas públicas do que pela questão aí da questão de irregularidade. Então, eu tenho convicção que o pleno vai reverter essa decisão.
Obrigado, meu caro deputado Búrigo.
Obrigado a ti, a todos os ouvintes. Eu quero só dizer que a Assembleia tem trabalhado, nós fizemos agora e estamos entregando para o governador um marco da educação, um conjunto de ações para que a gente possa melhorar os nossos índices da educação, que é o futuro do nosso município, nosso estado, nosso país, que são as crianças e os jovens, né? Então, na mesma esfera que o governo do estado estabeleceu como prioridade a educação, nós aqui na Assembleia, através do nosso presidente Zanquim, estabelecemos também a educação como um marco e fizemos contribuições importantes para o governo do estado para que gradativamente nós possamos melhorar a educação aqui no Rio Grande do Sul. E prova disso que nós aprovamos nessa terça-feira um repasse de 20 milhões da Assembleia Legislativa para o estado do Rio Grande do Sul para fazer ações específicas da educação. Então, esse é o nosso trabalho, fazendo um trabalho olhando para os municípios, para as questões regionais, mas também um trabalho de fortalecimento das nossas ações para que nós possamos ter um estado que possa entregar políticas públicas de qualidade para a nossa população. Um grande abraço a todos, nosso gabinete aqui na Assembleia está sempre à disposição e quando eu for aí para a região, sem dúvida vou visitá-lo aí na Rádio Lagoa T. Também um abraço a ti, Ademar, e um abraço a todos os ouvintes.
Grande abraço. Está então uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do deputado estadual do MDB, Carlos Búrigo.